Vamos trazer um ponto de debate aqui com o vice-presidente da Farsul, Elmar Conrad. Ele que é engenheiro e que é ibirubense, né? Hoje está em Santa Maria, você está, né, Elmar? Enfim, tem propriedade aí próxima, né? Mas o objetivo do nosso trabalho nesta manhã é compartilhar com os nossos amigos produtores essa medida provisória que foi publicada e o decreto que a regulamentou. O que que traz isso de realidade para o produtor? Quem é que vai conseguir ser enquadrado nessa situação? E sob o ponto de vista da Farsul, quais são os pontos que tem que ser trabalhados aí a partir de agora com as emendas no Congresso, né? Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Satisfação falar contigo aí. Vamos tentar traduzir um pouco o pouco que veio, né?
Pois é.
Porque, na realidade, foi muito aquém do que o necessário, né? Primeiramente, saiu a medida provisória, todos 47, e a gente já percebeu que nessa medida provisória ela não trouxe definição nenhuma, ficou bastante rasa, quer dizer, sem definições claras, né? E aí então estávamos esperando justamente o tal de decreto 12.131. E obviamente veio o decreto, conforme previsto, então era para ser para o dia 30, foi para o dia 31. E trouxe então as posições muito aquém do que se esperava para os produtores, em virtude das sequências de perdas que nós tivemos aí no ano 21, 22, tivemos 47% de quebra na soja. No ano 22, 23, tivemos 39%. E nenhuma medida, uma resolução ou alguma posição favorável veio do sistema Banco Central para favorecer as prorrogações daqueles débitos que o produtor fica, porque, obviamente, foi dois anos que, principalmente o segundo e esse último agora, o seguro desandou, quer dizer, nós tínhamos um limite de cobertura, de seguro, nível de cobertura, que era 40 sacos, 35, assim por diante. Depois, para o próximo ano aí, o 20, 22, 23, o seguro subiu a 16, 17%, ou até 20%, e amparando aí um valor bem mais ínfero do que normalmente era amparado. Então, quer dizer, foi um ano que deu 39% de quebra, porém, as prorrogações foram maiores, porque o seguro cobriu bem menos do que o ano anterior. E o ano anterior, nós colhemos, além da produção, que deu 47%, nós tivemos um preço que era 180, o preço veio a 125, que deu 45% de perda no preço, né? A produção 47% de quebra, então, quer dizer, o custo no ano aumentou, porque o soja estava 170, 42% a mais do que no ano anterior, então tivemos tripla perda naquele ano. O seguro ajudou de forma significativa, porque ainda funcionava, porém, as perdas foram tão grandes que realmente ficou também prorrogações praticamente para todos os produtores. E na sequência ainda então, tivemos uma safra de trigo ano passado, que também foi frustrante e com muito prejuízo para quem não tinha proagro, porque o seguro não ampara a qualidade, praticamente não amparou, porque o trigo ampara tantos quilos por hectare, se é triguilho, é demandado tantos quilos de triguilho e não considera preço, não considera qualidade. Então, realmente foram assim uma sequência de prorrogações, né, tanto de soja quanto de trigo. E agora esse ano, então, aí, só para citar os valores em termos de média, né, nós colhemos 11 milhões a menos em 21, 22 e 12 milhões a menos no 22, 23. Então, somando os anos aí com mais a perda do trigo, o Rio Grande do Sul perdeu 30 milhões de toneladas nas duas últimas safras. E agora essa catástrofe aí, que quem pegou, houve um arraso assim em várias propriedades, em máquinas e tudo. E fizemos aí uma proposição ao ministro, dia 7 de maio, onde foi proposto dois anos de carência, com 15 anos, com 3% de juros, para nós podermos pagar e seguir, porque a economia do Estado e do Brasil é movida com o agro, né? E se não for dada uma condição mais favorável do que veio, muitos produtores não terão acessibilidade ao crédito rural para fazer e continuar o plantio. Por quê? Porque é uma condição que hoje tem que fazer a capacidade de pagamento e, obviamente, leva em consideração do que ele vai colher e confronta com o que ele deve. Não tendo capacidade de pagamento, obviamente, o banco não empresta. Então, as posições que vieram, de forma resumida, né? As perdas têm dois graus de perda, de 30 a 59,9 e acima de 60. Mas vão ficar nas perdas de 30 a 59,9% nos municípios que têm situação de emergência ou calamidade homologada pela Defesa Civil até 31 de julho. Inicialmente era 20 de maio, tinha alguns municípios que ficavam fora. Depois foi solicitado o Grupo SOS que de forma espontânea, surgiu apoiando a proposta da Farsul e da FETAG, foi feito um conjunto de informações e tira como uma proposta, então, em defesa dos produtores, e fizemos aí, com o apoio do SOS, apoio da Federação e da Farsul e também da FETAG, 3 encontros, né? Um em Cachoeira, que deu 5 mil pessoas, outro em Rio Pardo, na FUBRA, onde deu 10, 12 mil pessoas, e o terceiro, por não ter tido atendido nossas necessidades e as solicitações pedidas, ocorreu então o Tratoraço em Porto Alegre, com 330 tratores, mais de 3 mil pessoas, né? E aguardávamos aí uma posição, então, assim, que viesse atender o mínimo da necessidade para o produtor continuar. E não veio. As perdas de 30% a 59%, que é o primeiro nível de perda, e acima de 60%, aí tem outro tratamento. Então o produtor apresenta uma declaração sem laudo das perdas iguais ou superiores a 30% e terá ser validada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, o município tem que ter esse conselho, se não tem, tem que ser constituído. Se ele optar por quitar a dívida, terá um desconto limitado em 30%, um desconto de 30%, porém limitado a 20 mil reais. Se o produtor financiou, um exemplo, uma operação, e é numa operação, numa parcela, se ele tem 3 ou 4 operações, que é normal, o produtor que planta uma área maior, ter 3 ou 4 propostas, né, de financiamento, que são em áreas diferentes, ou às vezes até em municípios diferentes, ele tem, na realidade, só 30% limitado a 20 mil por mutuário, ou seja, se o produtor tiver 1 a 10 parcelas, o desconto é para o mutuário, não é para cada parcela. É para o mutuário só, sabe? Então, quer dizer, não é por CPF ou mutuário, é 20 mil, em resumo.
Certo.
O produtor resolve negociar, ao invés de quitar os descontos, será dado 24%, limitado a 16 mil reais. Quer dizer, vai dar um desconto de 24%, se o contrato é 200 mil, seria 48 mil, porém, limita em 16. Esse limite que trouxe essa posição que praticamente não ajuda em nada, né? Que 20 mil por produtor, se o produtor é pequeno, tudo bem. Agora, se o produtor é médio, a proporção da dívida, ou o produtor é pronâmpico ou demais, é igual ao pequeno, quer dizer, ele plantou mais, deve mais. Mas fica limitado, então, a 20 ou a 16 mil reais. Custeio. O produtor que apresentar uma declaração com perdas e um laudo para cada operação, de perdas iguais ou superior a 30, esse terá de ser validado pelo Conselho Municipal Rural Sustentável. Se ele quitar a dívida, terá um desconto de... Aí com o laudo aumenta um pouco. Com o laudo agronômico, ele aumenta de 20 para 25. E se ele for pagar, ele tem um desconto de 40 e o 16 vai para 20 mil.
Em Elmar, esse laudo, ele é um laudo feito pelo engenheiro, pelos escritórios que hoje assessoram, né, o produtor.
Sim,
isso?
Sim. É, e obviamente com RT e tudo, com responsabilidade, né? E aí alerta os produtores que ficam, e obviamente os profissionais vão fazer com RT e tudo, então tem que ser uma realidade que se revista e não for verídica, pode ser penalizado tanto um quanto o outro, né? Então é uma posição que tem que ser bem, bem ética nesse sentido aí. Custeio, o prazo. O produtor terá um prazo da parcela. Poderá negociar o saldo restante dos demais parcelas em até 4 anos, com vencimento da primeira já agora em 25. Então, realmente, com as acúmulos das parcelas prorrogadas de dívidas anteriores, com mais as parcelas pendentes que ficam das prorrogações desse, e o soja no preço que está hoje, e a tendência é ficar nisso, até pode piorar, em função do mercado, em função do dólar e tal. O soja estava 130, ano passado nós vendíamos 140, 145. Agora, ontem, até eu vendi um pouco de soja aí, porque a gente tem que ver fazendo ponderações, né? A 118, 115 reais, né? Então, essa suspensão do pagamento e perda de prazo aí vem até trabalhar de forma negativa, mas ninguém sabe, né? Porque o soja é um mercado que é muito volátil, né? Poderia, assim como baixou, poderia ter aumentado, né? Investimento. O produtor apresentar uma declaração de perda sem laudo, perde iguais ou superior a 30%, esse terá uma validade do Conselho Monetário e terá a validade do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Se ele optar por quitar a dívida, ele terá um desconto de 30% limitado a 5 mil reais por mutuário, ou seja, o produtor que tiver uma ou 10 parcelas, o desconto é para o mutuário e não para cada parcela. Tá? É 5 mil. Se o produtor resolver negociar ao invés de quitar, terá um desconto de 24% limitado a 4 mil reais. Então, para investimento é esse valor aí de 5 ou 4 mil. E para custeio, então, é 20 ou 16 sem laudo e 25 ou 24 para produtores que têm o laudo e aprovação também do Conselho Municipal.
Uhum.
Investimentos com laudo para produtores com perdas iguais a 30%, então ele tem um aumento com o laudo, ele vai ter um aumento um pouco maior de desconto. Ele limita em 50%, porém, o valor limita-se em 15 mil reais com laudo. E sem laudo, vai ter um desconto de 40%, fica em 12 mil reais. Então, quer dizer, com o laudo, ele sai de 5 para 15 e de 4 para 12, né, para investimentos.
Certo.
O produtor que optar pelo desconto da parcela poderá ser prorrogado em 12 meses. Quer dizer, ela não precisa ser à vista a parcela. Mas o produtor que não tem dinheiro agora não vai ter também nos 12 meses seguidos, né? É óbvio que a nossa rentabilidade é anual, né? Principalmente com a soja, né?
Certo, é que o trigo não dá para misturar o dinheiro do trigo, né?
O produtor apresentar uma declaração com laudo, as perdas iguais superior a 60%, ele terá de ser validado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e comissão interministerial. Quer dizer, essa comissão tem que ser criada, inclusive ainda, né? Que vai ser composta, deve ter uma lei complementar para definir quem que vai participar, as entidades, sei lá. E o custeio, então, custeio e industrialização, que isso aí pega o industrialização, pega o Pronaf, né? Terá um desconto de 120 mil por mutuário, contratados individualmente ou por integrante quando é feito aquelas operações em grupos, né? E nos investimentos, 120 mil reais também por mutuário nos casos de nos contratos individuais ou por integrantes de contrato do crédito nas operações iguais ou grupais ou coletivos. Então o prazo do montante segue na mesma mecânica e será a análise será até 8 de 11, né? E os pagamentos também dos custeios que venceu tudo para o dia 15, até todo o produtor se assustou porque foi debitado todos os débitos no sistema bancário, né? Principalmente o Banco Brasil, mas no outro dia normalizou e foi expurgado, quer dizer, os débitos foi colocado lá para vencimento agora, então, em 15 ou 16 de setembro. Ganhamos um mês de prazo aí para fazer essas operações.
Essas operações.
Obviamente que isso aí, né, Thiago, é muito inferior ao que nós precisávamos, né? E, infelizmente, ontem a gente viu, não sei se chegasse a ver ou não, mas uma declaração do presidente Lula.
Sim, acompanhei.
Falando, deu para ver, tipo assim, que o problema é junto com o Pimenta, que sabe toda da história e sabe dos prejuízos que tivemos em algumas regiões, inclusive, mas o Lula veio até com um tom de deboche, né, para os gaúchos, e as federações sempre achacalhavam o governo PT, tanto no Olívio, quanto no Tarso, quanto nos governos que tinha na Dilma, né, que tem que aprender que política tem que ter fraternidade, tem que ter não sei o quê, quer dizer, um papo furado que deu para ver que, tipo assim, que se depender dele não vem mais nada. A nossa esperança são as emendas parlamentares que foram feitas, a Farsul fez, a FETAG fez, nós mandamos para a CNA, foi adequado na linguagem parlamentar, né? O Van Hatter fez, o Irineu Hort também fez emendas, né? Todos meio, assim, são complementares, umas complementam a outra, praticamente tem muitas emendas que pedem a mesma coisa, mas porque realmente ficou falho para melhorar, então, a qualidade. Agora vai para um trâmite que ninguém entende como é que funciona ainda, por exemplo, assim, qual é o tempo que vai, qual é o poder, se vira, se o Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar, pode fazer uma lei e aprovar. Sei que foi anunciada, inclusive, uma lei, e agora 397/24, e apresentada para sancionamento do governo federal. É óbvio que eu acho que ele não vai sancionar, porque ele coloca assim, ó, uma suspensão dos pagamentos por 48 meses, dos prejuízos de seca ou de chuva. Então, é uma posição que a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, já fizeram uma lei, E já está em trâmite de aprovação, sancionamento do presidente ou não?
Certo. O que, que ficou fora? O que, que precisaria ser melhorado nessa emenda e nessa medida provisória? Hein?
Ela praticamente não trouxe nada. Primeiro é o seguinte, ó, nós precisaríamos um prazo aí de 2 anos de carência, porque é uma posição bem simples de explicar. Ó. Nós tínhamos secas em 90 e 91. Na sequência veio 2004 e 2005.
Sim.
Depois foi 2011 e 12. Depois foi 2019 e 20. Aí foi a primeira seca na sequência agora. 20 e 21 teve uma média de 31 sacos, 19 e 20. Na sequência, 20 e 21 teve um ano normal, cheio, 57 de média, com preços bons. Aí na sequência tivemos aí 21, 22, média 24, 22, 23, média 31. E sem seguro, e o Proagro também amparando só um limite de 330 mil entre inverno e verão para os produtores, seja o Pronamp, Pronaf ou demais. Então, quer dizer, ficou muito residual de dívida em virtude dessas sequências de perdas. Então, realmente, se não der um período de carência, e nós não estamos pedindo assim o anistia, que nem foi aprovado pela lei do Zuco, né? Anistia ou não pagamento. Não, pelo contrário. Nós queremos, porque na realidade toda a economia, seja de espumoso, de birubá, de tapera, é movida pelo agro, de forma direta ou indireta, né?
Uhum.
Tu pega birubá, por exemplo, assim, além da produção de grão, nós temos 3 indústrias metal-mecânica, né? E aliás, o Rio Grande do Sul que move esse segmento aí a nível de Brasil.
Uhum.
Então, é uma situação que, obviamente, quando o agro, quando o setor primeiro sofre uma queda, um prejuízo, ele vai interferir no setor secundário, que é o segundo e o terceiro, que é o serviço de comércio, né? Então, vai afetar em primeira mão o produtor, porém, o consumidor também, quer dizer, além de empregos, obviamente, a GCO já deu férias coletivas, né? Vai ter reduções de emprego, vai ter possivelmente inflação, porque os produtos vão ser mais caros, né? A produção vai diminuir, então tem uma série de prejuízos que, obviamente, o governo, tanto é que em 95 saiu a securitização 1, e daí em 2004 saiu a securitização número 2, que trouxe assim, ó, nós estávamos com 70 milhões de produção no Brasil. Deu a securitização, deu 20 anos com 2 anos de carência, com um juro fixo a 3%, saímos de 70 para 140, e hoje estamos aí com 350 milhões de toneladas de grãos, e o mundo precisa aumentar significativamente essa alimentação, tanto de carne quanto de grãos, para suprir a fome, pelo aumento populacional, né? Nós temos um problema muito sério demográfico nesse mundo. A China tem 1,4 bilhões, a África tem 1,2 bilhões, o continente asiático lá tem uma demografia muito grande de pessoas e não tem produção de comida suficiente. Então, realmente, o Brasil é tido assim como cada 5 pratos, um é brasileiro, como um grande fornecedor e combatente da fome no mundo pela sua potencialidade que tem de produção. E se nós não tiver condições de permanecer produzindo do jeito que vimos, obviamente, principalmente o Rio Grande do Sul, que construiu, inclusive, e desenvolveu o próprio Pimenta e o próprio Fávero reconheceu isso, é que os gaúchos que desenvolveram o agro do Brasil, né, e agora chegou a vez do Brasil dar uma sustentação na reconstrução do agro do Rio Grande do Sul. Mas nada disso veio, quer dizer, o que veio não atende, vai ter muita gente com dificuldade, eu conheço, porque trabalho com planejamento e projeto há 30 anos, né, a gente sabe como é que os clientes estão, os bancos também têm alguns limites que não podem ser interferidos, de forma, conforme o crédito rural, por exemplo, o crédito rural, o MCR prevê até 5 anos. E toda essa movimentação e demonstração e sensibilização de políticos, né, com 3 ministros juntos, nós fizemos uma reunião dia 18 de julho, com o ministro Fávero, o ministro Pimenta e o ministro Paulo Teixeira, quer dizer, o da reconstrução, que não reconstruiu nada, né, o Fávero, que é da agricultura, que não tem orçamento para fazer isso, e o Paulo Teixeira, que é da agricultura familiar. E, obviamente, a agricultura familiar ficou mais bem atendida, mas também não o suficiente, no meu ponto de vista, né? E agora, então, eu digo assim, eu sei que, na sequência, o presidente da Farsul e o Departamento Econômico, também, toda a diretoria executiva e os assessores, vão ter uma reunião, principalmente o Antônio Danus, que é o nosso economista, com o Gilson Bittencourt, que é do Ministério do Planejamento, para ver se trouxemos alguma coisa melhorando essa medida, né? Porque, no caso contrário, vai ter muito problema de acessibilidade, de produtores que não vão poder pagar a parcela, e mesmo pagando a parcela, fica com um grau de endividamento que supera a capacidade de produção deles e de rentabilidade nos anos subsequentes, né?
Certo. Elmar, então vamos aguardar, né, os próximos episódios. Ontem eu não consegui contato com a coordenadora do SOS Agro, a Graziele, que é aqui de Espumoso, né, a Graziele de Camargo. Ela ontem teve a oportunidade de conversar com o presidente Lula. Então, assim que ela está exausta, né, eu já conversei ontem com demais coordenadores juntos com ela, né, e ela está exausta. Enfim, nesse momento está em viagem, eu acho que de retorno de Porto Alegre, então a gente não conseguiu ouvi-la para saber o que que o presidente disse. Não sei se você teve contato com ela ontem, se pôde conversar com ela.
Não, até eu tentei, mas realmente o telefone dela estava fora, né?
É, isso.
E obviamente, pelas declarações do presidente, eu imagino o que ele falou para ela, né?
Pois é.
Deve ter repetido as palavras daquele áudiozinho que ele fez, né, com a repórter da Zero Hora.
Sim, mas vamos aguardar, então, e a próxima semana a gente atualiza o nosso amigo ouvinte e produtor aqui através do nosso programa Rumo ao Campo, viu? Muito obrigado pela sua participação.
Agradecemos a oportunidade, sempre à disposição.
Ok, este é o vice-presidente da Farsul, Elmar Conrad, participando com a gente aqui na nossa manhã.